Alunos de design de interiores da Unicesumar estão lançando uma consultoria júnior. E para esse lançamento convidaram a palestrante Miriam Gugel, que é arquiteta, designer e escritora, uma referência nacional na área. E o tema da palestra é Projetando Espaços. Sobre este assunto, a gente vai conversar agora com a designer Miriam Gugel, que está ao telefone. Boa tarde.
Boa tarde.
Projetando Espaços é o título de um livro da senhora, é isso?
É, eu escrevi 3 livros com esse mesmo título, que seria um projetando espaços para área residencial, um que seria para área comercial e outro que seria para área de design de interiores. E... São livros teóricos, com exemplos, mas eles não tratam de moda, como a maioria dos livros que a gente encontra hoje em dia. Ele trata de teoria, né? De como você faz para projetar, para fazer um design que seja funcional e que atinja o objetivo, que é o desejo do cliente.
E sobre essa teoria, do que a gente pode falar dessa teoria que dê para entender aí, os nossos ouvintes possam entender de uma forma simples?
Tá, é o seguinte, por exemplo, muita gente confunde o que é design. Design não quer dizer desenho. Desenho a gente expressa com alguns traços e é uma representação de uma ideia. O design é um processo criativo que os profissionais desenvolvem para conseguir chegar num projeto final. Então, por exemplo, se um cliente tem um espaço grande, um espaço pequeno, um espaço comercial, ele pede ao designer que crie, vamos supor, uma solução que resolva os problemas que ele enfrenta, ou uma família grande num ambiente pequeno, uma coisa assim. Então, o que acontece? O que a gente vai estar falando, conversando nessa palestra, é como que a gente pode usar os elementos do design, que seriam, por exemplo, a iluminação, as cores, as linhas, as formas. Como que a gente pode estar utilizando esses elementos ao nosso favor? Um exemplo disso, por exemplo, seria se você tem um corredor, se você não quer fazer esse corredor ficar muito mais comprido do que ele é na realidade, você deveria usar linhas paralelas ao fundo, quer dizer, não umas linhas que incentivassem o comprimento desse corredor. Então, essas linhas, elas estariam aonde? Estariam, por exemplo, no carpete que o profissional escolher, na cerâmica que o profissional escolher, em vários tipos de materiais. E a gente vai estar discutindo também como é que a gente usa os princípios do design, que seriam como é que a gente consegue fazer que um ambiente fique harmônico, que ele fique equilibrado. Então, são essas coisas que a gente vai estar conversando hoje na palestra, né? Ensinando, falando com os alunos e mostrando para eles em exemplos, em fotos, mostrando onde estão esses elementos e o que a gente pode fazer para ganhar uma vantagem a hora que está projetando.
E um espaço, ele pode dar a sensação de ser maior do que ele com a iluminação, com as cores, com as formas?
Pode. É exatamente porque a gente, assim, alguns autores, eles acreditam que o design seja um processo inconsciente. Então, que a gente, como a gente se veste, né? A gente aplica um design todo dia de manhã, quando a gente acorda, a gente se veste. E a gente se veste aplicando também esses princípios, né? A gente usa linhas, cores, por exemplo, o pessoal que é mais gordinho não deve usar linha horizontal, deve usar linha vertical, essas coisas. Mas a maioria da gente usa esse processo de maneira inconsciente. Mas o profissional que é pago, ele tem que usar esses elementos, esses princípios do design de forma absolutamente consciente. Ele tem que saber, porque ele é um profissional pago para desenvolver uma determinada função, um determinado projeto. Então, ele tem que dominar esses elementos, esses princípios, para conseguir o objetivo do seu cliente.
Então, não tem nada de intuitivo?
Ele tem uma parte intuitiva, é lógico. Como a gente, quando se veste, intuitivamente, você combina cores. Né? Você usa a intuição para saber o que combina. Tem gente que não, tem gente que segue tabela, né? E essa cor combina com essa cor. Se a gente olhar a natureza é uma combinação de cores e vários esquemas de cores. Mas o profissional da área, ele deve saber que, por exemplo, se ele usar cores que são quentes, como salmão, cores baseadas no vermelho, no laranja, essas cores vão, de certa forma, aquecer visualmente o ambiente e vão fazer o ambiente menor.
Uhum.
Então, por exemplo, se está na moda um vinho, por exemplo, e você usa simplesmente porque está na moda o vinho em todas as suas paredes, vamos supor, a sua sala não é assim grande, o que vai acontecer? Você vai fazer a sua sala ainda menor do que ela é na realidade.
E a senhora falou de moda, e quando cai a moda, por exemplo, daí tem que reformar tudo de novo?
Esse é o problema. Por exemplo, eu, basicamente, eu sou uma profissional funcionalista. O que quer dizer isso? Para mim, o que mais interessa é a função e que seja absolutamente funcional o ambiente e que seja ergonométrico, que tenha as medidas corretas. Daí, a gente veste ele conforme o cliente deseja. O que eu costumo sugerir aos meus clientes é que a moda propriamente dita, aquela moda que existe a moda verão, a moda outono, já está assim, né? A decoração já está nesse...
Que bacana.
O design interior já está nisso. É a estampa para esse inverno, a estampa para o sofá para este verão, né? Então, o que eu sempre disse para os meus clientes é que a gente neutralize, faça as coisas mais caras do projeto num tom mais neutro, uma coisa mais neutra, e você coloque em pequenos detalhes da composição aquilo que realmente está na moda. Porque daí é mais fácil você trocar o que está segurando a cortina, o puxador da cortina, do que trocar a cortina inteira.
Ah, legal. E o que tem de mais funcional hoje no mercado de design?
Olha, o design, a gente diz que ele precisa acompanhar a sociedade onde ele vive, né? Onde a gente vive. Então, o que acontece? A nossa sociedade é uma sociedade, hoje em dia, altamente mutável. E com o computador, com essa informação, globalização, é tudo muito rápido. Então, o design, por exemplo, ele também precisa seguir esse tipo de problema social que a gente está vivendo. Se você lembrar, por exemplo, anos atrás, a gente fazia aquelas bibliotecas enormes. Hoje em dia, a biblioteca está num CD. Hoje em dia, a biblioteca não está nem no CD, ela está no cloud. Então, o que acontece? Voltou muito o sistema modular, que significa ele aumenta ou diminui segundo a sua necessidade. Então, as coisas não são mais fixas, não são mais estáveis, elas variam. Elas podem aumentar, elas podem diminuir, elas podem abrir, elas podem fechar. Então, é um design mais funcional, é um design que é mais adaptado à sociedade, aos problemas que a gente está vivendo atualmente.
E o design de interiores é um serviço para que tipo de classe econômica hoje no país?
Para todas. Eu costumo dizer assim, cada pessoa, desde que ela saiba o que ela faz, que ela seja um profissional consciente, que ela seja um profissional que sabe, que conhece as coisas, ela vai ter sempre clientes. Porque hoje em dia, se a gente consegue... Eu, quando me formei, foi há muitos anos atrás, a profissão de arquiteto era uma profissão assim, meia de elite. Diziam, a gente não precisa de arquiteto, o engenheiro faz tudo. E quando a gente começou a mostrar que o arquiteto, a função do arquiteto seria também a de baratear uma obra e não tornar a obra mais cara, a gente começou a ganhar campo. E a mesma coisa do design. O design precisa mostrar para o cliente, o designer hoje em dia, que ele não é aquele que vai fazer tudo ficar 10% mais caro, mas ele é aquele que vai fazer tudo ficar mais funcional, tudo ficar mais de acordo com as necessidades do próprio cliente, e que ele não vai, principalmente, o que a gente está vivendo agora também, que é a sustentabilidade e a parte de economia de energia. Então, isso daí está entrando, já entrou direto na arquitetura e está entrando direto também no design interior.
E tem o custo-benefício, né? Um serviço que pode ficar um pouco mais caro, mas que tem o seu benefício a longo prazo, a médio prazo.
É. Mas você sabe, por exemplo, uma coisa, né, que seria sustentabilidade. Eu dou muita risada com o pessoal, assim, com os alunos, o pessoal onde eu vou fazer palestra, que eu digo para eles que você fazer um projeto sustentável não quer dizer fazer um projeto com caixote de, sabe, mesa de caixote,
Sim.
ou puff de garrafa térmica, de garrafa PET. Significa muito mais do que isso. Significa você não derrubar a parede e criar entulho quando não precisa.
Significa também aproveitar aquele móvel antigo?
É lógico, aproveitar o móvel antigo, mas principalmente não fazer obra, porque o design interior faz muita obra, né? Por exemplo, troca todo o azulejo, troca tudo. Então, se você trocar tudo hoje em dia, não é ecológico.
Desperdício.
É desperdício se não for necessário. Você entendeu? Você trocar simplesmente porque é moda, é completamente fora de moda.
Nossa, né? Então o profissional tem que ser muito antenado com essa questão de sustentabilidade, né?
Tem que ser. E eu digo muito para eles que o que faz a diferença entre um bom profissional e um profissional ruim é ele não estar ligado com o que está acontecendo economicamente no país, o que está acontecendo a nível de arte, o que está acontecendo a nível de economia. A pessoa tem que ser um pouco mais amplo do que só a criação mesmo.
Miriam, só para encerrar, o uso do espaço, a funcionalidade de um espaço, dos ambientes, influencia na nossa saúde, nosso bem-estar?
Totalmente. Totalmente. Faz com que você pode fazer, inclusive, um ambiente da sua casa que era muito utilizado, você pode transformar ele num ambiente que ninguém quer sentar nele. Entendeu? E você é responsável, não só você colocar, por exemplo, um tipo de cortina que seja uma cortina porque ela está na moda, mas não, colocar um tipo de cortina que vai deixar a luz natural entrar, porque a gente precisa para o nosso benefício e para a nossa saúde, luz natural. Então, são coisas que a gente tem que que o design de interiores hoje em dia tem que trazer, que é o design passivo. Eu moro na Austrália, né? Eu não moro no Brasil. E lá a gente faz todos os projetos, são o que a gente chama de design passivo. Design passivo, que é um dos livros, inclusive, que eu lancei. E que esse design passivo é o que está fazendo assim, por que design passivo? É um design que não usa energia. Então, como é que você pode, inclusive, o design interiores tem que aprender que ele coloca o material também, porque esse material tem características térmicas que são interessantes para o ambiente. Ele tem características não somente estéticas, mas também ele tem características que vão ajudar a gastar menos energia, porque ele vai reter menos calor e a pessoa vai sentir, o sol vai bater no piso e não vai aquecer tanto do que um outro tipo de material. Então, hoje em dia, o design interiores ele tem que estar muito ligado com a parte de sustentabilidade, com a parte de economia de luz e funcionalidade, principalmente.
Puxa, que legal, muito interessante. Miriam, então quer dizer que você mora na Austrália, quer dizer que você não é uma referência só nacional, mas internacional também.
Não, a gente não precisa exagerar.
Mas tem trabalhos teus em vários países, né? Eu estava vendo.
Tenho, sim. E é muito bom isso, porque traz uma experiência para o Brasil também, de uma forma, é lógico que o pessoal da Austrália é outra, a cultura é diferente, o clima é diferente, mas isso faz a gente repensar muitas coisas, né? Então, eu procuro passar para os alunos e para o pessoal que assiste as minhas palestras exatamente isso, que a gente tem que saber entender o que o cliente quer, que não é o que a gente está fazendo, não é para a gente, é para o cliente, e que a gente tem que fazer para ele o melhor possível, inclusive fazer ele economizar muita grana, porque hoje em dia não está fácil.
É verdade, aqui para o Brasil principalmente, né? Miriam, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde, uma boa palestra.
Obrigada, até logo.
Até logo. Conversamos com Miriam Gugel, que é arquiteta, design e escritora, está em Maringá para uma palestra na Unicesumar para alunos de design de interiores que estão lançando uma consultoria júnior, a primeira consultoria júnior do curso de design de interiores da Unicesumar.
Edifício Puerto Madeiro, pronto para morar e a 50 metros do Parque do Ingá. Apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte. Venha visitar o decorado e apaixone-se. Plantão de vendas no local, Rua Marcílio Dias, 1271, na melhor região.